Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer ficar por dentro das últimas novidades do marketing digital, você está no lugar certo.
Bom dia, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing dessa quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Eu tô muito feliz de você ter dado play nesse episódio. E antes da gente ir pras notícias de hoje, eu tenho uma pergunta pra você, que é: você já espalhou a palavra do Notícias do Marketing hoje? Eu espero que sim, eu espero que você tenha feito esse agrado aí pra gente. Se você não fez ainda, tá tudo bem também, sem ressentimentos. Termina de ouvir o episódio aqui numa boa, e aí vai ali no teu Spotify, no teu Apple Podcast, seja lá onde você escuta a gente, e aí você procura o botãozinho para compartilhar o link desse programa. E aí você copia esse link e publica lá no teu grupo do WhatsApp, publica no grupo do Facebook, no Slack da empresa, não me importa. Pode publicar em qualquer lugar, publica até no Yahoo Respostas, se você quiser. Eu nem sei se existe mais o Yahoo Respostas ainda. Mas enfim, ajuda a gente a compartilhar aí o episódio, que ajuda demais a gente, e você deixa tanto eu quanto o Estevão muito feliz. Mas agora sim, conforme prometido, manda a primeira notícia daí, Estevão.
Fala, Vini! Chegando aqui com a primeira notícia, o Facebook vai investigar um possível viés do algoritmo em seus sistemas, incluindo aí Facebook e Instagram, né, as duas principais redes, e isso é bem interessante, é uma resposta direta às requisições que foram feitas durante o Black Lives Matter e também ao boicote que eles estão sofrendo, inclusive que continua, né? Continua, várias empresas, inclusive, continuam fazendo boicote, enfim, a conversa ainda está rolando, esse assunto não simplesmente desapareceu. Achei uma iniciativa fantástica e é difícil de ser executada de uma forma geral. Acho que, assim, inteligência artificial tem que ser revisada com uma certa periodicidade, porque, olha essa situação que delicada. Imagina que a sua empresa contrata mais pessoas brancas. O que o algoritmo vai fazer? Quando você divulgar uma vaga de emprego, existe a possibilidade do algoritmo distribuir mais para pessoas brancas, justamente porque é algo que, se você for olhar friamente, o algoritmo vai falar: poxa, tem mais pessoas brancas, talvez você queira mais pessoas brancas, certo? E pode acontecer algo desse tipo, desde uma vaga de emprego até a própria distribuição de conteúdo. É algo assim, as ramificações disso, elas são impossíveis de serem mensuradas com a especificidade que a gente gostaria de saber. Então, revisar isso, analisar esse viés... é muito importante. Vale lembrar que o Facebook passou por uma polêmica bem grande com isso em 2016, por conta da utilização de alguns anúncios excluindo targets específicos nos Estados Unidos, como hispânicos, asiáticos e afrodescendentes, afro-americanos. Eu tô falando afro-americanos, afrodescendentes e tal, porque é o jeito que estava escrito na plataforma, tá? Tava exatamente dessa forma, não lembro, um dos dois. Enfim, era possível excluir ou adicionar esses públicos, enfim, tem uma série de questões aí que eram delicadas, e esses públicos, eles tinham sido criados automaticamente por inteligência artificial, especificamente por machine learning, né? Então, hoje não é mais possível já fazer esse tipo de direcionamento, o que é bem bacana, já é uma iniciativa, mas, meu, essa conversa sobre o viés da inteligência artificial, ela está só no começo. Eu fico feliz de ver o Facebook dando um passo a mais aí com relação a isso.
E o Google começou a testar aí recentemente algumas novas features do Google Shopping. Eu já anunciei algumas delas aqui, já contei algumas para vocês, mas uma que a galera parece ter gostado bastante é a opção de você adicionar algumas tags, alguns rótulos ali nos produtos, para dizer quando que o produto tá com frete grátis e quando que esses produtos têm uma entrega mais agilizada, uma entrega mais rápida, né? Na prática, vamos lá, o que que acontece hoje? Se você pesquisa ali por laptop no Google ou geladeira, sei lá, qualquer coisa, você vai ver os resultados do Google Shopping, né? Só com imagem, nome do produto, preço e a loja que tá vendendo ele, certo? E aí a ideia do Google é começar a adicionar as informações de frete ali também, né? Eventualmente uma tag dizendo que o produto é entregue no dia seguinte, ou então que aquele produto ali tá com frete grátis. Enfim, é mais uma forma de criar uma boa experiência de compra ali no usuário. Pro usuário, você já deve estar acostumado a ver esse tipo de coisa. Se você você compra na Amazon, no Mercado Livre, em qualquer outro meio. Por enquanto, essa opção está disponível só para alguns anunciantes dos Estados Unidos. Tem que ser ativado manualmente lá no Merchant Center. Mas sabe o que é o mais legal de tudo isso que eu li aqui na matéria, que está linkado também no nosso grupo do Telegram, na descrição desse episódio? É que uma das empresas que pôde testar essa funcionalidade, que é uma agência que trabalha com links patrocinados, a Logical Position, ela disse que observou um aumento de 9% na taxa de conversão nos anúncios que tinham essas opções ativadas, cara. Que é um aumento super significativo, né? Ainda mais se a gente considerar que é uma atualização tão simples, tão boba, só de avisar ali que o frete tá grátis. Muitas vezes para produtos que já tinham o frete grátis. É só você mostrar isso pro usuário, a diferença que isso não faz. Isso já só essa informação que eu acabei de te dar já serve de um baita insight para você utilizar aí nos teus produtos, certo? Deixar essas informações, esses diferenciais claros, que aparentemente eles fazem muita diferença pro usuário. Então, se a gente levar isso em consideração, é um negócio que com certeza vai fazer uma diferença grande para os comerciantes e para você que trabalha com anúncios do Google Shopping também. Então, fica de olho aí para testar isso quando chegar por aqui e me avisa se você soubesse, se tiver liberado aí em alguma das suas contas, beleza?
E quem reportou um crescimento agora foi o Snapchat, adicionou 9 milhões de usuários ali, os usuários ativos diariamente, chegando a 238 milhões de usuários ativos diariamente, é um número bem considerável, é um número muito importante. O crescimento durante esse período representa muito também, porque eles também aumentaram o faturamento com anúncios, né? Eles chegaram a faturar agora, teve um aumento da receita de 17%, faturando 454 milhões de dólares no trimestre. E esse crescimento, não preciso nem falar, é essencial para o Snapchat continuar no mercado, uma rede que eu aposto demais, especialmente pela originalidade, por envolver usuário numa imersão que eu não vejo em nenhum outro lugar da mesma forma, apesar do Instagram ter copiado o formato de Stories, né, que eu acho que todo mundo copiou o formato, enfim, popularizou e ponto, mas a experiência do Snapchat é realmente incrível. De acordo com eles mesmos, nas reuniões de acionistas, na última reunião de acionistas, eles falaram que eles atingem 90% dos usuários de 13 a 24 anos nos Estados Unidos, 75% dos usuários de 13 a 34 anos nos Estados Unidos, tá bom? Então, no Brasil a gente sabe que o Snapchat não tem um público tão relevante assim. No entanto, isso pode mudar bem rápido. Porque até 2018, o Snapchat basicamente ligou o foda-se para Android, né? E depois que eles viram que eles estavam perdendo no mundo todo, eles começaram a dar muita atenção, refizeram um aplicativo, estão vendo um crescimento considerável agora para a base de Android. A China, que é o segundo maior mercado do mundo, é predominantemente Android. O Brasil também é um mercado que acaba sendo bem importante. Enfim, a gente pode ver algumas mudanças bem interessantes aí no futuro próximo, mesmo no Brasil, onde o investimento em anúncios no Snapchat não tem dados precisos, mas está aumentando. E claro que eu tô falando isso 100% baseado na minha própria bolha, mas minha bolha eu tô achando que é confiável, porque eu tô vendo até propaganda de sofá no Snapchat agora. O que antigamente não rolava, né? Investimentos em unidades premium no Snap, tá rolando umas coisas interessantes. O engajamento nas lentes do Snapchat tá aumentando pra caramba. Enfim, tem uma série de coisas aí, mais de 30, quase 40%, né? Em engajamento quando comparado com o mesmo período no ano passado. Enfim, temos um futuro brilhante pela frente, eu espero, né? Com o Snap, e não podia deixar de falar pra você a respeito disso.
E desde o ano passado, eu acho que você provavelmente já sabe disso, mas o Google vem trabalhando aí para priorizar os conteúdos mobile na indexação de resultados deles, né? O famoso Mobile First Indexing, que a gente chama, que ficou famoso aí logo que saiu, a galera começou a usar bastante esse termo. E eu vou te explicar rapidamente como é que funciona, caso você esteja um pouquinho perdido aí. Antes, os robozinhos do Google usavam o conteúdo da versão de computador dos sites para indexar o conteúdo, né? E aí, se tivesse algum conteúdo seu que eventualmente está disponível só na versão mobile, esse conteúdo acabava não sendo indexado. Mas agora, desde o ano passado já, o Google está fazendo o contrário. Então, a indexação padrão vai ser a indexação de mobile. Então, se eventualmente o teu site no desktop é um e para o celular você usa outro, tem que cuidar com isso. A velocidade de carregamento do mobile é que vai contar, as imagens do mobile é que... Enfim, vai contar tudo da versão mobile. Isso é muito importante. Então, mesmo que o teu site seja rapidão no desktop, se ele for ali super lento no mobile, ele não vai aparecer em mais resultado nenhum do Google, cara. Né? O Estevão já comentou com a gente tempo atrás da questão da velocidade do site, como isso ia impactar. E quando a gente fala de velocidade do site agora, a gente está falando de especificamente velocidade do site no mobile, certo? E, inclusive, isso vai afetar os resultados no desktop também, porque, mais uma vez, como eu falei, o mobile é o padrão daqui para frente. O que acontece aí muitas vezes, e isso acontece comigo também, é de às vezes a gente deixar para deixar a versão mobile mais leve, a gente acaba ocultando alguns itens da versão para celular, né? Então, às vezes, tira uma imagem, tira um elemento ou outro ali. E aí, com essa atualização do Google, se você não tiver essas imagens na versão mobile, elas simplesmente não vão ser mais indexadas no resultado de busca do Google Imagens, né? Então, é bem importante lidar com isso aí também. O Google já tinha avisado que eles iam fazer isso em julho de 2019, e aí o prazo final para que todos os sites se adaptassem a essa nova realidade aí era setembro desse ano, mas por conta do Covid, eles prorrogaram o prazo um pouquinho, e a partir de março do ano que vem, 2021, o Google não vai mais considerar as versões de desktop dos sites para fazer a indexação, só as mobiles. Então fica de olho aí, você pode ver se o teu site está atendendo os requisitos pelo Search Console, se você estiver lá. E lá no grupo do Telegram eu adicionei alguns links para vocês também, com todas as boas práticas que o Google está pedindo para você poder se adaptar, beleza? Confere lá que eu tenho certeza que vai ser bastante útil.
E ontem eu falei que a Câmara nos Estados Unidos iria votar para decidir se iam banir ou não o TikTok de oficiais do governo. Tem algumas especificidades de onde isso vai ser banido ou não, mas enfim, né? Enfim, passou, foi votado e vai ser banido mesmo para, acho que, membros do Congresso e algumas outras coisas ali que, sinceramente, foi mal. Desculpa, deu um puta branco agora. Mas enfim, a notícia é muito significativa porque a gente vem de um movimento muito bizarro onde os Estados Unidos estão fechando ali já consulado no Texas. Enfim, o movimento tá estranho. O TikTok contratou mais de 30 lobistas. Mais de 30 lobistas para convencer ali o Trump a não banir o TikTok. Quer dizer que tem um perigo real, né? Você não contrata 35 lobistas porque não tem risco, não tem perigo nenhum. Esse pensamento para mim é bem bizarro. E eu tenho sentimentos mistos com relação a isso. Pro TikTok seria um golpe muito duro, porque eles já perderam a Índia, que era um dos principais mercados. Para você ter ideia, o TikTok era duas vezes maior do que o mercado nos Estados Unidos, quase 100 milhões de usuários, se eu não me engano. Eu falei essa notícia um tempo atrás. Então, a gente tá vendo uma situação se desenrolar que pode resultar no TikTok sendo vendido para investidores nos Estados Unidos também. Tem essa outra situação. E tem uma mensagem do Anonymous que eu deixei passar por algum motivo, não vi isso. Mas no dia 1 de julho, o Anonymous publicou no Twitter: deletem o TikTok agora. Se você conhece alguém que utilize, explique que é essencialmente um malware operado pelo governo chinês que está conduzindo uma ação massiva de espionagem. Olha, você pode entender porque eu tenho sentimentos mistos com relação a isso, né? Eu acho, eu não tenho uma opinião 100% formada a respeito. Eu acho perigoso, tenho medo, mas ao mesmo tempo a gente vive numa era de que, politicamente falando, é muito complicado você simplesmente acreditar em tudo que você vê, né? Então, o sentimento tá realmente misto aqui. Eu vou formando minha opinião e compartilhando com você o que eu for descobrindo também, mas fica de olho aí no TikTok, vamos ver o que vai rolar.
Conta as novidades, Vini.
E você já anunciou no Microsoft Advertising? Eu nem sabia que era assim que a Microsoft estava chamando a área de anúncios dela, mas pelo visto é. E a Microsoft Advertising é esse guarda-chuvinha aí que abrange todas as soluções de anúncios da empresa. Tanto para você anunciar no Bing, no Yahoo, no Outlook, no MSN, quanto no Microsoft Search Network como um todo, todos os parceiros de anúncio da Microsoft, né? Tá ali tudo junto. É a ferramenta aí se for para a gente equiparar ela, colocar um concorrente, é a ferramenta que concorre com o Google Ads, né? E agora eles anunciaram uma parceria bem interessante para você poder fazer os teus anúncios de display. Eles fizeram uma parceria com o Shutterstock. Você deve conhecer o Shutterstock, o banco de imagens provavelmente mais famoso do mundo, né? Então, quando você estiver criando o teu anúncio ali no Bing, por exemplo, vai ter uma caixinha que você vai poder pesquisar por uma imagem direto no Shutterstock e usar essa imagem gratuitamente no teu anúncio. Muito da hora isso, você obviamente não vai poder baixar a imagem, mas se você quiser usar a imagem ali direto no anúncio, você pode. São 320 milhões de imagens disponibilizadas para os usuários, bastante coisa. Essa opção vai estar disponível a princípio para os usuários dos Estados Unidos e para a galera da Austrália e Canadá também dentro de algumas semanas. Eu lembro que alguns bons anos atrás, isso, cara, faz bastante tempo, mas o Facebook também tinha isso. Eu não sei que fim levou. Eu acho que eles romperam essa parceria, pelo menos que eu me lembre, essa opção não existe mais, mas eu lembro que existia também a opção de você puxar imagens do Shutterstock direto para os teus anúncios. Mas de qualquer jeito eu acho legal, eu acho que facilita demais a criação de anúncios, dá um profissionalismo bacana ali para quem não manja muito da criação das artes, não quer aprender Photoshop, enfim, eu acho bem da hora e é isso, e anuncie no Bing lá para testar quando essa novidade chegar por aqui.
Encerramos mais um episódio com as últimas novidades. Se você tá ouvindo e ainda não assinou ou seguiu no Spotify, se você tiver no iTunes, deixa um review pra gente. A gente quer ler o seu review. Deixa o review escritinho. Não vai só me coloca 5 estrelinhas, não. Coloca 5 estrelinhas se você achar que a gente merece. E eu acho que a gente merece, então você põe 5 estrelinhas. Põe 5 estrelas lá e deixa o comentário pra gente ler, pô. A gente vai ler aqui nos comentários aqui. Não tem sessão de comentários, mas eu invento um lugar pra gente ler aqui o seu review, beleza? Vou aguardar. Um abraço e a gente se fala amanhã.
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolso e SMXP.